Bem-vindos ao The Debate.
Hoje a gente vai analisar um livro que, olha, dispensa apresentações, mas que sempre provoca discussões. E discussões acaloradas. O Alquimista, de Paulo Coelho. É um fenômeno global, né? Mais de 85 milhões de cópias vendidas, traduzido para 88 idiomas, é um marco.
Exatamente. E é a natureza desse sucesso monumental que coloca o livro no centro do nosso diálogo hoje. A questão que nos guia é a seguinte. O Alquimista é uma fábula atemporal com uma mensagem espiritual, profunda e universal que justifica esse alcance todo? Ou o sucesso dele é, na verdade, o resultado de uma fórmula de autoajuda muito bem executada, um produto cultural feito sob medida para as ansiedades do nosso tempo?
Olha, minha posição é bem clara. O livro deve ser entendido como um produto da indústria cultural. O sucesso dele não vem de um grande mérito literário, mas sim de uma estrutura que mistura autoajuda e esoterismo de uma forma trivial, sabe? E que ressoa perfeitamente com a lógica do individualismo que domina a nossa sociedade.
Pois é, aí que eu discordo. Eu defendo que o valor da obra está justamente na sua natureza de fábula moderna. A simplicidade dele não é um defeito, mas uma virtude que permite que a sua mensagem sobre perseguir os próprios sonhos, sobre encontrar um propósito, a tal da lenda pessoal, alcance e transforme leitores de todas as culturas e idades. Para mim, a genialidade de O Alquimista está na sua estrutura alegórica. Paulo Coelho não quis escrever um tratado filosófico denso, né? Ele criou uma história simples, quase um conto de fadas, para explorar temas que são, nossa, incrivelmente complexos, como destino, propósito e a conexão do ser humano com o universo. A jornada do Pastor Santiago é uma metáfora universal. Quer dizer, quem nunca se sentiu perdido em busca de um tesouro que desse sentido à vida? O livro fala diretamente a essa inquietação. E a mensagem central dele, quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. Pode até soar simplista, eu entendo, mas ela toca numa necessidade espiritual muito real do mundo contemporâneo. É uma mensagem de esperança. E a prova de que essa conexão é genuína é a própria história do livro. Ele não foi um sucesso instantâneo fabricado por marketing. O primeiro editor desistiu dele. A popularidade veio no boca a boca, de leitor para leitor, atravessando fronteiras. Isso, sinceramente, não acontece com um produto vazio.
Eu vejo a coisa por um ângulo completamente diferente. A sua descrição é bonita, não nego. Mas, para mim, ela romantiza o que é, na essência, um mecanismo de mercado muito eficiente. Eu analiso O Alquimista não como alta literatura, mas como um exemplar perfeito do que a gente chama de literatura de consumo. E, como um produto, os ingredientes são muito claros, como a crítica Isabel Mateis já apontou. Uma dose de autoajuda, uma pitada de esoterismo vago e, o principal, uma narrativa trivial. O livro oferece soluções fáceis e individuais para problemas que são, na verdade, extremamente complexos e muitas vezes coletivos. Ele nunca questiona a estrutura social. Pelo contrário, ele a reforça. O sucesso comercial, nesse caso, não é prova de profundidade, mas sim da habilidade do autor em criar o que o historiador Mário Maestre chamou de um produto sob medida para uma geração deslumbrada com o discurso neoliberal. A ideia de que o sucesso depende só da sua força de vontade, ignorando barreiras sociais, econômicas, de classe, isso não é uma mensagem espiritual universal. Isso é o pilar ideológico do gênero de autoajuda. É um manual de conformidade com o sistema, disfarçado de jornada libertadora.
Eu entendo o seu ponto sobre a simplicidade, mas é justamente aí que a gente discorda fundamentalmente. O que você vê como um defeito, eu vejo como um recurso deliberado e, para mim, genial. A linguagem clara, a estrutura que lembra contos ancestrais, tudo isso é essencial para que a mensagem filosófica do livro sobreviva 88 traduções e se conecte com o leitor no Japão da mesma forma que se conecte com um no Brasil. Isso é o que na teoria literária se chama de romance de formação, né? A gente acompanha o crescimento de um herói, sua jornada de amadurecimento. É uma estrutura clássica, poderosa, que a gente vê em inúmeras grandes obras. A clareza aqui não diminui o valor. Pelo contrário, ela o universaliza.
Mas essa simplicidade que você defende não corre o risco de ser só uma desculpa para uma narrativa pobre? Onde que você traça a linha entre uma fábula universal e um enredo que é simplesmente previsível e que não desafia o leitor em absolutamente nada? Porque para mim é isso que acontece. O que você chama de clareza, eu chamo de trivialidade. O enredo é telegrafado desde o início, né? A gente sabe que o mocinho vai vencer, que ele vai ficar com o amor da vida dele e que no final ainda vai encontrar um tesouro literal em ouro. A suposta sabedoria do livro se resume a máximas de senso comum, frases de efeito que soam profundas, mas que se você parar para analisar são vagas. A análise do Maestre é certeira nisso. Essa estrutura fácil, repetitiva, é a chave do sucesso de vendas. O livro não provoca, não incomoda, não te faz questionar o mundo, ele te conforta. E confortar o consumidor é uma função de mercado, não necessariamente de arte.
Mas talvez a função da arte não seja só incomodar. Talvez, em um mundo tão complexo e, por vezes, desolador, a arte também possa ter a função de curar, de inspirar, de dar esperança. Você diz que a história é previsível, mas a força das fábulas e dos mitos está justamente nessa estrutura arquetípica. A gente sabe que o herói vai enfrentar desafios e, no fim, prevalecer. A questão não é o que vai acontecer, mas como a jornada o transforma. A sua leitura foca demais no resultado material, o ouro, e ignora a verdadeira mensagem.
E qual seria essa verdadeira mensagem que eu estou ignorando?
E o verdadeiro tesouro era a jornada em si. O fato de o ouro estar enterrado exatamente no lugar de onde ele partiu é a metáfora final e mais poderosa do livro. Ele precisou cruzar o deserto, conhecer o alquimista, se apaixonar, perder tudo, para entender que o que ele buscava já estava ao seu alcance. A riqueza era o conhecimento, a experiência, o autoconhecimento. O ouro é quase um detalhe irônico no final.
Sinto muito, mas eu não compro essa interpretação. Ela me parece uma tentativa de espiritualizar o que é uma mensagem bastante materialista e alinhada com uma ideologia específica. Essa ideia de que o tesouro está dentro de nós não é uma grande revelação filosófica de Paulo Coelho, né? É um dos maiores clichês da indústria de autoajuda. E essa indústria passou por uma transformação interessante, como aponta o pesquisador Juremir Machado da Silva, por exemplo. A autoajuda clássica, lá do início do século XX, focava em fortalecer o caráter, a ética, o esforço para o bem comum. Já a autoajuda moderna, da qual o alquimista é tipo um dos maiores expoentes, é influenciada por correntes como o novo pensamento, que foca no poder pessoal, na lei da atração. A ênfase é total na individualização. O coletivo simplesmente desaparece.
Mas qual é o problema em focar no indivíduo? Em dar às pessoas um senso de poder sobre as próprias vidas? Isso não é necessariamente negativo.
O problema é quando esse foco no indivíduo se torna uma ferramenta para isentar a sociedade de suas responsabilidades. A mensagem do livro é: se você é pobre ou infeliz, o problema é seu. Você não desejou com força suficiente, não escutou os sinais do universo. É isso que eu quis dizer com individualismo neoliberal. É uma lógica que diz que o sucesso e o fracasso são questões puramente pessoais, de força de vontade, ignorando completamente as estruturas de poder, a desigualdade de oportunidades, o contexto social. O Alquimista é o manual perfeito para essa mentalidade. Ele ensina o indivíduo a se adaptar e a vencer dentro do sistema, sem nunca jamais questionar o sistema em si.
Essa é uma leitura muito cínica da obra. E eu acredito que ela ignora completamente a história por trás da publicação do livro, que contradiz essa ideia de um produto de mercado friamente calculado. Como eu disse, o sucesso não foi fabricado. O primeiro editor não acreditou no livro. A ascensão foi lenta, orgânica, impulsionada por leitores comuns que se sentiram genuinamente tocados pela história. Celebridades como Madonna ou Bill Clinton só foram vistas com o livro anos depois, quando ele já era um fenômeno. A popularidade delas ajudou a amplificar, claro, mas não a criar o sucesso. O livro atingiu uma massa crítica porque sua mensagem de fé, de perseverança e de propósito ressoou de uma forma autêntica e poderosa em milhões de pessoas. Isso não pode ser explicado apenas por uma conspiração de mercado.
Eu não falaria em conspiração, mas sim em convergência. O sucesso não foi orgânico no vácuo. Ele foi contextual.
O livro foi lançado no final dos anos 80 e explodiu nos anos 90, um período de grande transformação global. Fim da Guerra Fria, avanço do capitalismo global e, crucialmente, um aumento massivo do interesse por esoterismo, misticismo e espiritualidades alternativas, o que ficou conhecido como a onda New Age. O alquimista não criou essa demanda. Ele a satisfez perfeitamente. Era o produto certo, na hora certa, na prateleira certa. Maestre descreve a obra como um alívio para um homem apavorado frente ao mundo e uma vida que não compreende. Não há uma conexão profunda com a alma. É um produto que vende respostas fáceis e conforto em tempos de incerteza. É uma via mágica no universo virtual da sociedade de consumo, perfeitamente embalada para consumo em massa.
Mas mesmo que o contexto tenha sido favorável, isso não anula a conexão genuína que milhões de pessoas sentiram. Uma coisa não exclui a outra. O contexto pode abrir a porta, mas é a qualidade da mensagem que faz as pessoas entrarem e permanecerem. O livro continua sendo um best-seller décadas depois para novas gerações. Isso sugere que há algo mais duradouro ali.
Ou sugere que a fórmula é tão boa que continua funcionando. A questão para mim é, a mensagem tem qualidade intrínseca ou ela tem eficiência de mercado? Eu argumento que a sua eficiência está justamente em ser vaga o suficiente para que qualquer pessoa, de qualquer cultura, possa projetar nela os seus próprios desejos e ansiedades. Além da pessoal, pode ser qualquer coisa. Abrir uma empresa, viajar o mundo, encontrar um amor. O universo é uma força genérica que se encaixa em qualquer sistema de crenças. O livro funciona como um espelho, não como uma lâmpada. Ele vende bem porque reflete o que o consumidor já quer ver e ouvir. Que ele é especial, que seus desejos são ordens para o cosmos e que o sucesso está logo ali, bastando acreditar.
Firmo a minha posição. O alquimista transcende a crítica literária tradicional porque ele não se propõe a ser Ulisses de James Joyce. Ele se propõe a ser uma fábula moderna, e nisso ele é brilhante. Sua popularidade duradoura e seu apelo intercultural não podem ser descartados como mero reflexo do mercado. São a prova de que o livro preenche uma necessidade humana fundamental por significado, por orientação e, acima de tudo, por esperança. E isso, por si só, já o torna um artefato cultural extremamente significativo, independentemente de como a gente o classifica.
Eu concluo que, embora seu impacto cultural seja inegável, e eu não nego isso, uma análise crítica revela o alquimista como um produto de autoajuda, de imenso sucesso. Ele usa uma fórmula narrativa trivial que conforta sem desafiar e promove um tipo de individualismo que serve muito bem às lógicas do mercado e da ordem social vigente. A discussão sobre o valor do livro, no fundo, expõe a tensão permanente entre a literatura como forma de arte, que nos inquieta e transforma, e a literatura como um bem de consumo, que nos acalma e entretém.
É interessante, porque é a própria polarização que a obra provoca. Essa discussão que a gente está tendo agora já é, em si, reveladora do seu lugar único na cultura. Poucos livros conseguem gerar um debate tão apaixonado sobre o seu significado e o seu valor.
Nisso eu concordo plenamente. O debate sobre o alquimista vai muito além do livro. Ele nos força a perguntar o que a nossa sociedade busca na literatura hoje. Buscamos desafio intelectual ou conforto espiritual? Queremos arte que questione o mundo ou manuais que nos ensinem a navegar por ele?
E fica claro que o material nos oferece um campo vasto para explorar essa complexa interseção entre espiritualidade, cultura de massa e a própria definição de sucesso no mundo contemporâneo. A conversa certamente não termina aqui.